Parashat esta semana, Parashat Nassó. Parashat Nassó é a Parashá mais comprida da Torá. Parashá começa continuando o assunto da Parashá anterior, sobre os Leviim, a contagem dos Leviim, e os serviços, as tarefas dos Leviim no carregamento do Mishkan. Depois a Torá fala sobre algumas leis de impureza, quais são os acampamentos que cada um pode frequentar. Depois a Torá fala sobre a Sotá, uma mulher que traiu seu marido com alguém. E qual é a... quer dizer, na verdade, não se tem certeza que ela traiu. A Sotá é esse caso, então a Torá fala o que se faz no Beit HaMikdash, todo um procedimento que comprovava se era verdade, então tanto ela como o traidor explodiam. Depois a Torá conta sobre a mitzvah de Nazir, uma pessoa que quer ser Nazir, quais são as regras do Nazir. Depois nós temos Birkat Kohanim. E por final, a Torá fala sobre a inauguração do tabernáculo. Cada uma das tribos participou e cada dia um chefe de tribo trouxe oferendas para o Mishkan. E assim para frente termina a Parashá. Esse trecho final repete cada um, o que cada um trouxe cada dia, por mais que trouxeram a mesma coisa, para demonstrar o amor que a gente tem, como ele considera cada tribo. Ele escreveu na Torá, cada tribo independentemente, mesmo que todo mundo trouxe a mesma coisa. Queria falar, e esses daqui trouxeram isto. Mas não, a Torá especifica cada dia, demonstrando o carinho e a valorização que a Shem dá para cada oferenda. Uma das oferendas que os Nesimos, chefes das tribos, trouxeram nesses dias de inauguração, cada dia era um chefe de tribo, Seir Izim Echad Lechatat, um cabrito, um bode, como uma oferenda de perdão. E o Rashi explica por quê. Quem tinha que trazer essa oferenda de perdão? Diz o Rashi, Lechaper al Mechirat Yosef, para perdoar da venda do Yosef, Sheneemar bo vaishchatu seirizim, lá também está escrito que eles mergulharam a túnica do Yosef no sangue, eles abateram de um bode. Então, para perdoar, foi feito lá. Aqui tinha que se trazer também como uma oferenda de perdão. Isso é muito interessante. 12 tribos trouxeram essa inauguração. Dentre estas tribos, nós temos Yosef, Menashe e Efraim, a tribo de Yosef. Eles também trouxeram essa oferenda. Mas peraí, a oferenda é para perdoar pela venda do Yosef? Por que Yosef tem que trazer? Mas Binyamin, a tribo de Binyamin também trouxe. Binyamin nem estava na venda do Yosef. Binyamin estava em casa. Por que eles todos têm que trazer essa oferenda? E daqui nós aprendemos, mais uma vez, um conceito de extrema importância. O nosso povo é considerado um corpo. Um corpo. Se Deus nos livre, uma pessoa tem uma ferida no pé, isso pode afetar a cabeça. Isso pode prejudicar todos os outros lugares do corpo. Não existe uma separação. Nós somos um corpo. Ou como o Malbim escreve também, que o nosso povo é como um relógio. Uma peça para de funcionar, para todo o relógio. Não tem parcialidade. Tudo faz parte de um conjunto que deve funcionar junto. Tudo tem que estar funcionando direito. E por conseguinte aqui, mesmo Yosef, mesmo Benjamim, tinham que também trazer um perdão por isso, porque nós estamos falando aqui de como se fosse, tá? Exemplificar uma infecção. Tem que tomar remédio, ou o remédio tem que se espalhar por tudo. Não tem aqui uma coisa localizada. Precisa se espalhar para corrigir tudo no povo inteiro. Porque nosso povo é uma coisa só. A pessoa tem um machucado, ele toma remédio. Peraí, o remédio vai passar por um monte de lugares que não tem nada a ver com a infecção. Ou o sujeito vai tomar uma injeção, ele vai tomar uma injeção no braço por uma coisa que ele tem na perna. Ou vice-versa. Por que isso? Porque assim funciona. Quando é um corpo, tem que funcionar tudo harmonicamente. E às vezes você vai aplicar a correção em outro lugar. Nosso povo tem um comportamento incrível, justamente por ser um corpo. O Rav Zilberstein conta uma história que é muito interessante. Olha só a grandeza. Se vê o lado bom, o lado positivo, as coisas boas para nos influenciar positivamente. O Rav Zilberstein conta de um sujeito. Mora em Bnei Brak. E esse sujeito estava cheio de dívidas. E não estava conseguindo mais pagar, o negócio estava perdendo totalmente o controle. Crescendo a dívida. E ele então viu que não vai ter muito o que fazer. Ele foi se aconselhar com o rabino dele. Chegou à conclusão que a única forma de frear esse negócio vai ser pagar logo essa dívida. E aí, o que nós vamos fazer para pagar essa dívida? Então eu vou pegar e eu vou ter esse dinheiro ao longo do tempo, mas no momento não dá. Então ele pensou, pegar um empréstimo, vai ter juros, não adianta. O que ele vai fazer? Vai ter que vender o apartamento, não tem jeito. Resolveu vender o apartamento. O apartamento dele valia 250 mil, e ele vai vender o apartamento por 200 mil, ele precisa vender logo. Vai ficar esperando, vai pagar a dívida rápido, vai vender por 200 mil. E justo, botou anúncio, e naqueles dias um sujeito que precisava comprar o apartamento para o filho, sujeito bem de vida, viu o anúncio, prédio tal, só puxa, o prédio é bom, o apartamento é grande, e por 200 mil, puxa, é muito bom. Ele foi até lá. Bateu, pediu para ver a casa. No apartamento, falou o que ele quer. Ele está interessado no apartamento. Mas me explica por que está assim tão barato? Não é o preço. E o preço é 250 mil, eu acho. Não, por que está 200 mil? Aí o dono da casa se abriu, falou: olha, eu de fato não gostaria de vender o apartamento. Eu não tenho para onde ir, vou ter que ir para a casa dos pais. Infelizmente eu estou endividado e eu resolvi vender para pagar as dívidas. Então eu vou ter um preço que vai me ajudar a pagar as dívidas e ao mesmo tempo vai vender logo, preciso vender logo. E você se aconselhou com alguém? Sim, me aconselhei com o rabino. Quem é o seu rabino? Falou o nome do rabino. O sujeito falou: tá bom, muito obrigado. E foi embora. Foi embora, foi conversar com o rabino. Verificar o que está acontecendo, de fato, sim. O cara é confiável, o cara é gente boa e tal, e ele está com essa dívida, e isso vai resolver o problema dele. Nosso amigo fez o seguinte, esse comprador, voltou lá no apartamento, falou para o dono do apartamento: olha, eu não quero mais comprar o teu apartamento, você não vai ter onde morar. Aqui tem 200 mil. Estou te emprestando. Me assina aqui que está pegando emprestado. Quando você tiver para devolver, você vai devolver. Sem pressa. Sem juros. Eu vou te ajudar. E não vou comprar outro apartamento. Olha só que grandeza. Olha que bonito. Esse é o nosso povo. As pessoas que incentivam as outras a fazer coisas boas. Aproveitar para contar uma história bem bonita. que foi publicada esses dias e tem a ver com esses dias. Só para entender, viveu no século XIX um grande mestre chamado Rav Yisrael de Shklov. Rav Yisrael de Shklov, ele era aluno do Gaon de Vilna, da cidade, ele era da cidade de Shklov, e ele fez parte de um grupo de alunos do Gaon de Vilna que vieram morar na terra de Israel. E na época muito difícil, tinha muitas dificuldades, eram pessoas que, de fato, com muito sacrifício, foram morar em Israel. E ele fez parte desse grupo, ele acabou perdendo parte da família, teve muitos problemas, mas ele enfrentou todos esses problemas. E ele ajudou a desenvolver, na época. Ele é autor de alguns livros, principalmente dois livros muito importantes. Um livro chama-se Pe'at HaShulchan. Esse livro, Pe'at HaShulchan, aborda leis ligadas à terra de Israel. E o segundo livro que ele escreveu, famoso, importante, chama Taklin Hadetin, que é um comentário sobre o Talmud Yerushalmi. Tem o Talmud Bavli e tem o Talmud Yerushalmi. O Talmud Yerushalmi é um comentarista básico para se estudar Talmud Yerushalmi. É um sujeito fenomenal, inteligentíssimo. Ele escreveu muitas coisas do seu mestre também, do Gaon de Vilna. Então, a história é a seguinte. Tem em Israel, em Yerushalayim, um sujeito que é historiador de Yerushalayim, um rabino que se chama Rav Yisrael Gelis. E esse Rav Yisrael Gelis recebe um dia um telefonema, uns anos atrás, recebe um telefonema. Quem está falando? Está falando Yoav. Yoav, eu sou... Yoav se apresenta, eu sou estudante, eu estou fazendo meu doutorado. E eu estou fazendo meu doutorado sobre esse rabino, Rabino Yisrael de Shklov. Eu gostaria de saber, eu estudei que ele morou em Jerusalém. Morei em Yerushalayim, gostaria de saber se o senhor sabe onde ele está enterrado. Ele na hora pensou, puxa, não sei. Foi até a estante, foi um minuto, foi até a estante. Pegou um livro que o pai dele, escreveu sobre personalidades em Yerushalayim. Procurou, estava lá, Yisrael de Shklov. No final do artigo diz, não se sabe onde ele está enterrado. Pegou um outro livro, uma enciclopédia de sábios que viveram em Israel, e nessa enciclopédia dizia que o Rav Yisrael de Shklov faleceu na cidade de Tveria, Tiberíades, está e provavelmente está enterrado lá, mas não se sabe onde ele está enterrado. Então voltou o Rav Yisrael para o telefone, falou, olha, eu infelizmente não vou poder te ajudar hoje, não se sabe onde ele está enterrado, mas espera, era uma sexta-feira, espera até Motzei Shabbat e eu vou te ligar, talvez eu tenha alguma informação. Ele desligou o telefone, porque ele pensou no Shabbat. Ele sempre reza na sinagoga onde tem o Hassid Karlin, e esse Hassid é de Tveria. Então quem sabe ele vai saber dizer alguma coisa. No Shabbat, o Rav Yisrael Gelis chega para esse Hassid e pergunta para ele, você sabe me dizer se tem alguma lista de Hevra Kadisha, das sepulturas, lá em Tveria? E disse esse Hassid, provavelmente tem, mas por quê? Quem você está procurando? Eu queria saber onde está enterrado o Rav Yisrael de Shklov. Diz esse Hassid, eu vou te contar. Há pouco tempo atrás, faleceu um tio. Esse Hassid conta, faleceu um tio meu. E nós queríamos então enterrar esse tio perto do meu pai e do meu avô. Lá no cemitério em Tveria. Quando fomos cavar o túmulo ao lado do meu pai e do meu avô, nós encontramos ali como estamos a cavar, uma lápide. Uma lápide que estava enterrada. E nessa lápide dizia Rabi Israel de Shklov. Então nós descobrimos que a sepultura dele estava lá. O tempo, sei lá, como acabou cobrindo. E tivemos que então enterrar o meu tio do outro lado. Então a minha família está toda enterrada do lado da Israel de Shklov. Nós refizemos a matzeivá dele. E então eu sei onde é, posso te indicar. Essa Miguel ficou muito feliz. Quando terminou o Shabbat, ligou para o Yoav. Falou: Yoav, eu queria te dizer que eu tenho novidades. Diz o Yoav: eu também tenho novidades. E o Yoav conta que Shabbat veio visitar ele o pai. Pai do Yoav, que é professor no Technion. E conversa, vai, conversa, vem. Sobre o que, que você está escrevendo o seu doutorado? E eu então contei para o meu pai que eu estou escrevendo um doutorado sobre essa personalidade, Rabino Israel de Shklov. Meu pai, na hora, o quê? Você sabe que nós somos descendentes do Rabino Israel de Shklov? Ele era o nosso tataravô. Bom, agora conta a sua parte, diz o Yoav. Então o Rabino Israel de Geles fala: que coisa incrível. Esse Shabbat conversei com o Hassid lá na sinagoga e ele me contou assim, assim, e sabemos onde está enterrado o Rabi Israel de Shklov. Diz o Yav: eu estou indo aí na sua casa daqui a pouco com meu pai, com minha família, e nós vamos já para Tveria no túmulo do Rabi Israel de Shklov. Aí o Rabi Israel de Shklov fala: escuta, agora de noite, vamos esperar até amanhã, a gente vai. Não, 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 nós estamos indo agora. Vieram na casa dele, e o Rabi Israel Geles já preparou, pegou umas kippot, pegou uns lenços para as mulheres que iam, pegou velas, pegou lanternas. 11 horas da noite viajaram para Tveria. E no caminho, o Rabi Israel Geles foi contando para eles, e lendo até trechos de livros que contam sobre a vida do Rabi Israel Shklov. Chegaram finalmente e acharam o túmulo, e começaram a rezar. Pela primeira vez na vida do Yoav e dos pais, eles pegaram um teilim na mão, começaram a rezar. E de repente, o Israel Geles olha para o túmulo e vê que no túmulo está escrito: Israel de Shklov faleceu 9 de Sivan. Era aquele dia. Aquela noite era 9 de Sivan. Falou: gente, hoje é o Yorta dele. Eles ficaram super emocionados. Ficaram rezando de madrugada. Foram até a sinagoga, lá em Tveria. E colocaram tefilim. E o pai do Yoav falou Kadish. Falou Kadish pelo tataravô dele. Era Yorta do tataravô dele. Muito bem. Ficaram muito impressionados com toda a história e voltaram para Jerusalém. Os anos se passaram. E um dia, Rabi Israel Geles recebe um telefonema. Telefonema, quem está falando? Yoav, você lembra de mim? Yoav. Ô, Yoav! Olha, acabei me aproximando do judaísmo. E eu viajei para os Estados Unidos, eu casei. E eu tive um filho. E agora estou morando em Israel de novo, em Jerusalém, no bairro de Beit HaKerem. E eu tive um filho. E vai ser o Brit do meu filho. E eu gostaria de convidar. Se o senhor pode vir também no Brit. Ficou muito feliz. E aí segue, eles foram no Brit. E foi lá convidado para ser aquele que dá o nome para a criança. Que dúvida! O nome da criança? Israel. Em nome da Israel de Shklov. Mas aí, ele se dá conta que, mais uma vez, o dia do Brit Milá dessa criança era dia 9 de Sivan, Yortzeit do Rabi Israel de Shklov. Então, uma história que tem a ver com essa semana. foi Yortzeit dele esses dias, que ele seja um Melitz Yosher, um defensor do nosso povo lá em cima, e reze por todos nós para termos só coisas boas e em breve a redenção.